Aí, se os senhores vereadores quiserem tirar alguma dúvida, a hora é agora do projeto.
Boa noite a todos, boa noite. Primeiro eu queria agradecer, senhor presidente, pela oportunidade, né? Parabenizar aqui os vereadores pelo excelente trabalho aqui à frente dessa casa, dizer que é uma honra estar aqui com vocês, é a primeira vez que estou aqui participando de uma audiência, né, de uma reunião da Câmara, dizer que, independente de qualquer assunto que esteja sendo tratado nessa casa, o Departamento de Contabilidade, a contabilidade do município de Formosa está à disposição, viu, senhor presidente, para tirar qualquer dúvida, esclarecimentos, em qualquer assunto que tiver de interesse e que for da nossa competência, nós estamos lá para estar, justamente, dentre nossas funções, auxiliar o Poder Legislativo. E sobre o projeto em pauta, que no tocante aqui é sobre a questão da aprovação da possibilidade do município realizar empréstimos junto ao BNDES, né, que é o famoso PEMAT, eu queria só, de forma bem tranquila, tecer alguns comentários, explicar como que funciona. Eu queria deixar com vocês também bem à vontade no sentido de estar questionando, perguntando. Não sou doutor do assunto, mas fiz uma pesquisa prévia no estádio, quais municípios fizeram, quais são os benefícios que desses municípios fizeram, quais são os benefícios trazidos a esses municípios, quais foram as melhorias que foram alcançadas através desse programa. Então, assim, não, como diz a vocês, não sou doutor, mas espero suprir todas as dúvidas de vocês. O PEMAT é o Programa de Modernização da Administração Tributária. O que vocês estão autorizando aqui, ou que está presente no projeto, é uma possibilidade, depois de um longo trâmite burocrático junto à Caixa Econômica, junto à Caixa Econômica Federal e o BNDES, que é um processo longo e burocrático, a aprovação desse empréstimo. O teto está até 20 milhões, só que é o BNDES que vai analisar a capacidade. Agora sim, né? Então, para a gente obter esse empréstimo, é um longo caminho a ser percorrido, né? A gente estima aí, em todos os municípios que fizeram esse empréstimo no BNDES, que o órgão intermediador dele é a Caixa Econômica Federal, é em, no mínimo, um ano para você conseguir, se tudo correr bem, se todas as documentações foram cumpridas, para que esse empréstimo seja autorizado. Qual que é o objetivo desse empréstimo? Modernizar a administração tributária do município. E ele é financiável em várias ações, diversas ações. Eu queria só pontuar algumas ações para vocês terem uma noção. Dentro dos serviços financiáveis, tem aquisição de veículos para os fiscais de tributos, aquisição de tablets para os fiscais trabalharem, não só fiscais de tributos, como agente de endemias e agente comunitário de saúde. A parte de serviço de georreferenciamento rural, na parte de gerenciamento de todas as unidades rurais do município. A parte de aquisição de servidores, né, computadores, etc., para montar, tanto construir e montar uma central de atendimento ao contribuinte, como se fosse uma Cefaz, como se fosse uma central de atendimento para estar atendendo todos os contribuintes e cidadãos. Tem a parte de financiamento, que eu acho uma das partes mais importantes que foi feita nos outros municípios, senhor vereadores, que é a parte da fibragem ótica, né, de todas as unidades do município. Então, todas as escolas, todas as unidades externas da prefeitura, um dos serviços que são financiados, um dos equipamentos de obras que são financiados, é essa fibragem ótica. Então, acaba que o município passa a ser o provedor da internet e não precisa adquirir, seja via rádio, seja via uma outra forma, para essas escolas municipais. Então, são vários itens que são financiados. E como que funciona? Primeiro passo, a gente tem que fazer esse levantamento, esse diagnóstico do que é necessário para nós. Dentro desse diagnóstico, tem que fazer um orçamento de quanto que ficaria esse serviço, esses investimentos, para depois uma prévia aprovação da Caixa Econômica. Obrigatoriamente, se fizer o financiamento, a gente tem que oficiar todos os partidos políticos para dar transparência a esse financiamento. É obrigatório, o BNDES exige disso. E a forma de liberação do recurso não é que esse recurso vai vir para o caixa da prefeitura após a realização desse empréstimo. Não. Primeiro, executa-se o serviço, então vai ter que fazer todas as licitações, e durante a parte de licitações, contratações e desembolso, tanto a Câmara como os partidos políticos têm que ser oficiados, vocês têm que acompanhar isso. Então, licita esse serviço, licita esses investimentos, realiza esses investimentos, nós oficiamos a Caixa Econômica Federal tem que vir e atestar que esse serviço foi feito ou esse equipamento foi entregue. Só depois disso que a Caixa libera o recurso para a Prefeitura para pagamento desse fornecedor. Essa conta é específica para isso, não pode pagar outra coisa a não ser esses financiamentos, etc. Então, assim, eu queria só deixar de forma clara para vocês que no município de Formosa, eu acho que o benefício vai ser muito grande, porque a estrutura, né, de informática, a estrutura de atendimento ao contribuinte, hoje ela é muito precária, né? Então, hoje a gente não tem computadores suficientes, a gente não tem rede de internet e cabeamento suficiente. Eu acho que é visível, se vocês forem lá na prefeitura, vocês conseguem verificar. Nós não temos servidores de dados suficientes. Cada secretaria acaba contratando internet de forma individualizada e alguma dessas qualidades dessa internet de forma precária. Então, essa modernização, ela vem para dar um upgrade nisso, dar uma melhorada nisso, tanto na parte de obras, serviços e equipamentos. Tem a parte de treinamento dos fiscais também, capacitação dos servidores. Então, tudo isso é financiável com recursos do PEMAT. Tem um levantamento que eu fiz, Intumiara fez esse serviço, está fazendo também, Senador Canedo está fazendo, Goianésia fez, foi um dos primeiros, Goianésia e Palmeiras de Goiás a fazer. Catalão está em fase bem adiantada de execução desse serviço. Então, os maiores municípios do estado estão realizando. Qual que é a taxa de juros do recurso do PEMAT? 1,2 ao ano. Então, a taxa, né, é um financiamento muito viável, considerando a inflação que é praticada hoje no país. E como que é o funcionamento para pagamento? Depois que há a aprovação do BNDES, nós temos 2 anos de carência e depois mais 6 anos para efetuar esse pagamento. Então, a taxa de juros é 1,2, teremos 2 anos de carência e depois mais 6 para pagar. Lógico, vou só repetir, pessoal, senhores vereadores, que o desembolso desse recurso é conforme a execução. Então, se nós conseguimos, um exemplo, 10 milhões de reais, que aqui está estimado em até 15, 20 é só o teto, tá? É que só vai sendo repassados os recursos conforme a prestação do serviço. E, obrigatoriamente, não só essa Casa de Leis, como os partidos políticos deverão ser notificados para acompanhar como está sendo essa execução. Então, deixo à vontade de vocês no sentido de, Vinícius, tem condições de trazer de outros municípios quais foram os investimentos, qual foi o ganho? Tem uma expectativa, dentre esses que eu fiz essa pesquisa, que para cada R$1 do financiamento, retorna-se 4 para o município. Porque há uma melhoria muito grande na parte de contribuições e na modernização da arrecadação, de um modo geral, do município. Então, queria só pedir desculpas se eu não consegui ser muito claro, não sou doutor do assunto, sou técnico em contabilidade, mas estou à disposição para qualquer dúvida de vocês.
Deixa eu só entender isso aqui. Se quer dizer que isso vai ser pago com o lucro que vocês estão querendo aumentar a arrecadação da prefeitura?
Isso mesmo, vai envolver regularização fundiária, porque a gente vai ter que fazer um mapeamento não só rural, como urbano. Lá em Catalão está sendo feito, nesse período agora, o georreferenciamento rural, e está sendo um ganho muito grande para aqueles pequenos produtores que acabam por, talvez, insuficiência de recursos próprios, não conseguir fazer o georreferenciamento com o carro, né? Então, com o geo pronto, boa parte dos serviços já são feitos. Então, o município pode disponibilizar isso aos pequenos produtores. E fora isso, a regularização fundiária lá resolveu, não 100%, mas próximo a isso, porque você mapeia todas as unidades, faz uma atualização da planta de valores, etc.
Vereador Wênia.
Três perguntas, não vou nem fazer réplica não, só para poder me basear melhor. A primeira pergunta é a seguinte, logicamente, quando vocês mandarem a autorização da Câmara, o projeto vai ter um plano de trabalho, certo? Assim, nós não temos ideia do que seja esse plano de trabalho. Queria saber se o senhor tem ideia do que vai ser prioridade no gasto do PENAT, qual vai ser os investimentos prioritários no plano de trabalho?
Sim, como que é um intervalo, né, presidente? Então, aqui, vereador, estamos aqui para responder todas as dúvidas de vocês, ou tentar, né? Esse plano de trabalho, como que é feita a questão do PEMAT? Depois que há essa autorização, que a gente faz a parte inicial com a Caixa Econômica, vem um grupo da Caixa, junto com um grupo da Prefeitura, que se chama GEMAT, que é o Grupo de Acompanhamento da Modernização da Administração Tributária. Ele tem que ser composto de, no mínimo, 70% de servidores efetivos e 30% comissionados. Então, esse grupo da Prefeitura, juntamente com a Caixa, que vai levantar o que pode ser financiado com o PEMAT. O PEMAT só pode para modernização da administração tributária. Então, um exemplo. Vou pegar um exemplo chulo aqui. Se o prefeito quiser, não, eu quero fazer vídeo monitoramento. Não, vídeo monitoramento não é possível com o PEMAT. O que pode é só vinculado à parte de modernização, aquisição de servidores, a parte de toda a fibra ótica, de todas as unidades do município, cabeamento, investimento em ou construção, reforma ou ampliação de uma central de contribuintes, como se faz a Cefaz, como se faz o VaptVupt em si. Então, assim, a ideia é modernizar, tanto na parte de treinamento e investimento, a capacidade do município em dar serviço de qualidade à população.
Talvez eu não tenha sido claro, mas assim, a resposta realmente não me satisfez. Eu queria saber qual é realmente o objeto, quais são as prioridades, porque a gente sabe o que pode, o que não pode em posto de saúde, não pode em obras para educação, tudo aquilo a gente sabe que não pode. Mas, assim, a dúvida que ficou, assim, não vai virar debate, eu acho que nem será, mas ficou uma dúvida para mim dos objetos reais, de todos aqueles que podem ser feitos, que eu entrei, pesquisei amplamente, várias coisas dentro do que Vossa Excelência falou, né, podem ser usado o dinheiro. Né? Mas aqui, a gente, na verdade, aqui a gente está recebendo aqui um pedido de cheque em branco do prefeito. E nós não sabemos como vai ser feito esse plano de trabalho. Nós não sabemos qual é a prioridade, quais são os projetos do plano de trabalho prioritários. Mas, assim...
Só para como é informal, né, vereador? Uhum. Eu queria só esclarecer para o senhor que é o seguinte, esse plano de trabalho, se nós não tivermos autorização legislativa, a gente sequer pode fazer esse trabalho junto à Caixa Econômica. Uhum. Esse plano de trabalho, hoje, se nós apresentássemos para vocês, seria até prematuro. Agora, eu deixo claro que a elaboração dele é feita por servidores efetivos e comissionados da Prefeitura, junto com a Caixa Econômica, e não há objeção nenhuma da participação direta dos vereadores nesse processo. Então, esse processo é um processo longo. Depois de vários, primeiro a Caixa Econômica tem que fazer o levantamento seguinte, o município de Formosa tem capacidade para pagar ou não? Porque se não tiver capacidade de pagar, a Caixa já vai negar esse financiamento e nós não vamos conseguir andar. Então, são várias etapas. E por isso que eu queria só dizer para o senhor que se a gente apresentar isso agora, seria até prematuro, ou a gente poderia até apresentar situações que depois a gente não conseguiria cumprir.
Eu vou falar mais sobre isso no debate do mérito, mas eu queria saber se Vossa Excelência tem conhecimento de que nós podemos, que esse dinheiro pode ser gasto assim, em assessoria. Uma empresa que vai prestar uma assessoria para modernização. Se Vossa Excelência tem conhecimento que parte desse dinheiro pode ser gasto em empresas que vai dar assessorias para a modernização da gestão tributária.
Parte desse dinheiro, do recurso que pode ser financiado, ele pode ser aplicado em uma assessoria para conseguir a aprovação do BNDES. Pode ser aplicado. Não necessariamente
mas precisa. Mas o senhor sabe que pode ser.
Pode. Aí eu queria só explicar também, mais uma vez, recapitulando, que uma vez a gente fazendo o cronograma de propor junto ao BNDES, cumprir as documentações, etc. Qualquer processo licitatório de contratação que vai utilizar recursos do PEMAT, obrigatoriamente a gente tem que oficiar essa Casa de Leis e obrigatoriamente a gente tem que oficiar os partidos políticos. Justamente para vocês acompanharem, não só na parte de aprovação ou o cheque em branco que o senhor está comentando, mas participar na contratação e também nos pagamentos. Então, queria só deixar isso claro também.
Seria a última colocação que eu tenho. É que aqui no projeto, aqui no artigo, assunto segundo, parágrafo segundo, artigo segundo, diz que na hipótese de insuficiência de recursos, né, que são aqueles recursos que nós estamos dando como garantia, são os recursos do município, fica o Poder Executivo autorizado a vincular, mediante prévia aceitação da Caixa, outros recursos para assegurar o pagamento das obrigações financeiras. Então, tem uns recursos aí que são os impostos, né? Aqueles impostos que podem ser dados como garantia. Aquelas receitas que podem ser dadas como garantia. Mas eu não estou entendendo aqui quais seriam esses outros recursos.
Vamos lá. Hoje, o principal recurso que o banco pega como garantia é o FPM, Fundo de Participação de Municípios. Né? Então, a parcela já vai vir debitada automática quando for pagar, lembrando que são 2 anos de carência e mais 6 anos para pagar. Uma taxa de juros de 1,2 ao ano. Esse programa do PEMAT, o senhor deve pesquisar, parece que fez uma pesquisa profunda, ele só tem mais 2 anos de existência. Então, os municípios que contratou ou vai contratar só tem os próximos 2. Talvez por causa da crise que nós estamos vivendo no país hoje, tenha cortado essa linha de financiamento. Mas, recapitulando aqui, o primeiro recurso que é garantia de pagamento é o FPM. Aí, talvez, por causa de uma situação atípica, ou talvez débitos previdenciários, que aqui no nosso município a gente está devendo 36 milhões só com a Previdência, inclusive nós temos que negociar isso, acaba que esse recurso da FPM seja incapaz de honrar a parcela. Aí busca-se o principal recurso subjacente que pode garantir. No caso nosso, vai ser o ICMS. Normalmente é assim que se faz. Até é obrigatório que os bancos para administrar esse recurso de financiamento ou é a Caixa Econômica Federal ou é o Banco do Brasil. Lógico que se a gente fizer pela Caixa, a Caixa vai optar pelo ICMS, porque hoje a distribuição do ICMS está sendo feita pela Caixa, né? Mas os dois recursos são esses, FPM ou ICMS, tá bom?
Desculpa a minha ignorância, porque, assim, pelo que eu tinha entendido do projeto, o ICMS já estava dado como... Era um dos impostos que estava dado como garantia já.
Não é que nós damos o imposto de garantia.
A receita.
A gente vincula que, olha, isso, você pode debitar automático dessa minha receita, isso, aqui. Se eu fizer pela Caixa Econômica Federal, porque ela administra a distribuição do ICMS, quase certo que será o ICMS.
Isso.
Se nós fizermos pelo Banco do Brasil, que é obrigatório ser banco oficial, ou Caixa ou Banco do Brasil, e é quase certo que o Banco do Brasil vai optar pelo FPM. Por quê? Porque é o Banco do Brasil que operacionaliza e distribui os recursos do FPM. Tem uma parte de comodidade mesmo dos bancos nesse sentido.
Entendi. Assim, porque eu não quero cometer injustiça e nem ser ignorante. Eu quero aprender para poder saber o que eu vou falar. Então, assim, pelo que eu entendi do projeto, o ICMS já estava dado como garantia. E esses outros recursos seriam outras coisas.
Não, até porque, igual eu falei para o senhor, é uma opção do município querer trabalhar ou com o Banco do Brasil ou com a Caixa. Já te falo que a Caixa é um banco que tem um pouco mais de know-how nesse sentido e que, se os novos vereadores autorizarem a gente iniciar esse projeto, vou deixar bem claro isso, senhores vereadores, nós estamos iniciando um projeto que é previsto para um ano, se tudo correr bem e se nós conseguirmos comprovar para a Caixa que nós damos conta de pagar, não só a Caixa, mas o BNDES. Então, se vocês aprovarem, a gente vai fazer uma análise. Qual que é mais viável? Nós optarmos pela Caixa ou pelo Banco do Brasil? Então, no projeto não está dando já a garantia, ó, vai ser o ICMS ou vai ser aquele tipo de recurso. Tá bom?
É porque eu não entendo de recurso, de imposto, mas eu entendo de português, sou professor de língua portuguesa. Então, o texto está mal redigido. Porque ele está falando outros recursos sem ter especificado quais são os recursos sem ser os outros.
Peço até desculpa se foi mal redigido, vai ser um erro da própria Caixa. Porque eles são, infelizmente, eu como cidadão comum já fiz empréstimo com o banco, né? Então eles são tão exigentes que se a gente não utilizar o modelo deles, acaba não sendo aprovado. Então, esse projeto, essa minuta desse projeto de lei que foi encaminhado para essa Casa de Leis, é o modelo que a Caixa Econômica Federal fornece aos municípios. Então, se tiver algum erro, eu peço até desculpa em nosso nome, por nós não termos identificado e corrigido isso.
Finalizando, assim, o erro pode ser da Caixa, mas qualquer erro de português ou qualquer coisa que fica subliminar em um contrato, a gente sabe que ele pode também dar interpretação a outras, pode dar vazão a outras interpretações, né? Só para deixar isso claro, estou satisfeito. Obrigado.
Vereador Moutinho.
Só para fazer uma indagação, senhor presidente, quando ele fala da capacidade de endividamento da prefeitura, ele já até falou, o colega também já falou, mas se caso esse projeto não for aprovado pela Caixa ou pelo BNDES, o montante que for gasto na execução e elaboração desse projeto, que vai começar antes dos recursos chegar.
Não. É só para esclarecer, senhor vereador. Se o BNDES não aprovar esse financiamento, no município não tem gasto nenhum. Até porque a gente não pode realizar nenhum gasto enquanto a gente não tiver a aprovação do banco nesse sentido.
Quero só falar, Vinícius, só quero falar que na passada teve esse empréstimo no valor, se eu não recordo bem, foi de 7 milhões de reais. 10 milhões de reais. Esse recurso não chegou e a prefeitura tinha executado e teve que pagar.
Deixa eu só explicar.
Só para mim.
É só para pegar esse empréstimo que foi feito lá atrás. Antes de existir o PEMAT, tinha o PNAFM. E esse PNAFM, no município de Formosa, ele foi iniciado. não sei por quais motivos, eu fui até a Caixa para pesquisar, mas ele foi parado. Ele iniciou o projeto do financiamento e ele acabou ficando paralisado. Ele não existe mais esse financiamento, agora se chama PEMAT, ele já tem, eu já até falei para os senhores que daqui a 2 anos vai se finalizar, mas se a administração iniciar os gastos dela antes dessa aprovação, seria até uma irresponsabilidade, porque se a gente precisa de dinheiro para investir, então se a gente está gastando para depois a gente nem conseguir, é irresponsabilidade nesse sentido.
Porque a minha preocupação foi dessa forma e não estava na dotação orçamentária. Isso que era uma das preocupações essa, a gente sabe que a gente se gasta aquilo que está na dotação orçamentária. Então, é por isso que eu estou fazendo essa pergunta, que no governo anterior teve, sim, essa demanda e realmente não aconteceu o empréstimo pela capacidade de endividamento do município. Teve o problema, o município não pegou os recursos, acho que a prefeitura tinha iniciado um trabalho e, assim, teve que pagar esses recursos e eu tenho até uma boa certeza que eu posso falar dessa forma, que ele não estava no orçamento anual para ser gasto. Então, a gente tem que fazer umas coisas com muito cuidado, mas como o senhor está falando que, que esse empréstimo ele só vai começar a ser executado quando acontecer a primeira aplicação dos recursos no município. Aí sim que vocês vão dar o pontapé inicial do projeto, que pode ser de 500 mil até, no máximo, que está aqui estipulado, 20 milhões de reais. A gente sabemos que a capacidade não chega até isso, mas pode chegar a 2, 3, 5 milhões, ou poderá chegar. Essas minhas dúvidas, as perguntas.
Só fazer uma consideração, vereador, porque o senhor citou um tempo muito interessante. É que, só para você ter noção, nós não temos realmente, no orçamento de 2017, previsão para gastos com recursos do PEMAT. Então, já aí está uma garantia para vocês que esse ano, a gente não pode realizar gastos nesse sentido, a não ser que a gente mandamos aqui para a Câmara, né, um projeto de lei específico para criar essas dotações.
Só fazer uma lembrança, Vossa Excelência, que o prefeito pode fazer sim, viu? Ele já está autorizado desde a primeira sessão a fazer essa inclusão orçamentária. E o fato dele ter feito... Uma coisa interessante é o seguinte: o fato dele ter feito a primeira reunião da LOA, da LDO, antes, Vossa Excelência que ministrou para a gente lá, antes da sessão do PEMAT, né, abre uma possibilidade para Vossa Excelência, para que o prefeito possa fazer, tenha essa autoridade de fazer o pedido, sim, e a Câmara aprovar e ele fazer e colocar no orçamento esse ano ainda.
Isso, vamos lá. Ele pode. Deixa eu só explicar para o senhor e desculpa se eu estiver sendo um pouco soberbo e até corrigir. O que está no projeto de lei da LDO, que foi remetida para essa Casa de Leis para vigorar em 2018, já é a autorização para nós contratarmos o financiamento. Os gastos desse financiamento, que vai vir sendo detalhado na LOA, que é na Lei Orçamentária Anual, a gente vai remeter para vocês até agosto para vigorar em 2018.
Mas aquele, se o prefeito quiser, ele pode mandar para a gente aqui, a gente autorizar para ele gastar esse ano.
Isso, mas aí nós temos que mandar um outro projeto de lei, não é aquele que
vota,
nós...
Isso, mas a maioria vota e ele gasta esse ano ainda.
Se nós mandarmos para cá. Tá, mas sim, só corrigindo, porque aquela discussão que nós tivemos é do projeto de lei da LDO para 2018, que foi até remetido para essa Casa de Leis. Sim.
Vereador Jurandir.
Novamente, boa noite a todos. Quero agradecer aqui a equipe que vem da Prefeitura, os esclarecimentos que faz a esses vereadores, ao nosso público aqui presente. Temos aqui diversos formadores de opinião e com certeza estão também sendo esclarecidos e também, por certo, estão sendo assistidos aqui por uma grande parte da população que nos assiste pela internet. Algumas das minhas perguntas até já foram respondidas. Vinícius, né? Vinícius, o prazo é considerável, 8 anos com 2 de carência. Estimativamente aqui, uma conta rápida, teremos algo aí, se fosse os 20 milhões, talvez uma prestação de uns 220 mil. Mas o 20 milhões é o teto, né? Então é até. Taxa de 1,2 ao ano, podemos dizer que é sem remuneração, né? 1,2. Também o repasse, é via repasse, né? Então, Caixa Econômica ou Banco do Brasil, são bancos oficiais.
Só que aí, só relembrando que o repasse só é feito depois que
licitarmos a empresa, ela executar o serviço ou entregar o bem, se for o equipamento, nós temos que oficiar o banco tem que vir aqui, atestar que foi feito ou entregue, nós temos que oficiar os partidos políticos e a Câmara de Vereadores, aí depois que o banco dá o ok, aí que libera o dinheiro para pagamento daquela parcela, né? Do dinheiro todo não. Aí a empresa faz mais um pouco de serviço, e assim sucessivamente durante a execução de todo o programa.
Um dos grandes pontos polêmicos do projeto é realmente assim, as garantias oferecidas. Essas garantias é padrão desses bancos oficiais e também BNDES e são as mesmas praticadas em outros municípios que o fazem?
É, em todos os PEMATs que foram feitos no estado, se eu não me engano, foi feito em 18 municípios. Eu até citei alguns de vocês, se vocês tiverem curiosidade, em Tumbiara, Catalão, Senador Canedo, Palmeiras, Goianésia, Jataí está iniciando agora, né? O projeto. Então, são vários municípios. Esse repasse financeiro, né, essa garantia que é cobrada pelos bancos, geralmente é nas duas principais receitas que o município tem, no caso o FPM ou o ICMS. Infelizmente é uma prática do banco para garantir que ele vai receber, né? Porque o que o município recebe anualmente ao longo de entra prefeito ou sai prefeito é o FPM e o ICMS. Então isso é uma garantia normal, que sem essa garantia eles também não aprovam o financiamento.
Em 2013, Vinícius, o projeto de lei 029/2013, ele era o mesmo tema, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento PEMAT junto ao BNDES. Em 2013, a proposição era de até 10 milhões. Esse projeto tramitou aqui em 2013 e houve, na época, então, a autorização dessa casa para esse estudo de viabilidade. O projeto atual, eu, até pelo valor expresso, né, enxergamos ele assim como mais ousado, porque ele pede, pelos números simplesmente, autorização para até 20 milhões. Como dito até pelo vereador Wenner nas primeiras palavras, pode ser que se autorize 2, 1, nada, né? Em 2013, mesmo solicitando autorização para 10 milhões, o que sabemos é que foi autorizado nada, porque no estudo de viabilidade mostrou-se inviável a capacidade de pagamento do município para tomar qualquer valor. Logicamente, a gente imagina assim, que essa viabilidade ela vai se mostrar e conforme a empresa que estiver fazendo a apresentação desses projetos possa influir, né, na análise pela instituição financeira. Mas perguntando tecnicamente para vocês da prefeitura, vocês enxergam de forma macro, de forma geral, as condições hoje da prefeitura diferenciadas a 2013, porque em 2013 não houve a viabilidade. Hoje, há sim uma estimativa de que haja essa viabilidade?
Vamos lá, eu vou utilizar da sua pergunta dois pontos que eu achei interessantes, seu vereador. Primeiro é a questão do teto, por que 20 milhões, né? Hoje existem duas modalidades do PEMAT, o PEMAT automático, que é uma taxa de juros menor, que é 1,2, que é essa que nós estamos discutindo aqui, onde a liberação ela tem um crivo um pouco mais facilitada. E tem um PEMAT normal, que não é esse automático, que pode ser até, se não me engano, 60 ou 70 milhões de reais, onde os critérios de exigência são bem maiores e a taxa de juros um pouco maior também. Então, os 20, não é que a gente meio que chutou, não. A gente falou, olha, se o automático é 20, vamos pedir 20. Mas é só na análise de viabilidade que a gente vai saber o quanto a gente pode disponibilizar para cá. Olha, eu vou dizer por essa administração, né? Para vocês terem uma noção, nós fomos na Receita Federal e o agente da Receita Federal ficou surpreso, que ao longo, dizendo o agente, não estou aqui para dizer se ele está falando a verdade ou não, que ao longo dos últimos 3 anos, nenhuma pessoa da Prefeitura tinha ido à Receita Federal para tentar regularizar a certidão, né, conjunta de débitos trabalhistas e previdenciários, e de tributos fiscais da União, que é a certidão conjunta, né, que faz parte do CALC, né, que é o CALC significa o nosso CRC, o nosso Serasa, né. Foi onde a gente até apurou esses 35 milhões de débito. Eu vou dizer por essa administração, senhor vereador, nós estamos muito empenhados Nós estamos em várias frentes trabalhando para regularizar a situação fiscal. Não vai ser fácil. Para vocês terem uma noção, esses 36 milhões da Receita Federal, infelizmente, nós não temos aquele parcelamento especial, que era 0,5%. Agora a gente só pode parcelar em até 240 meses, se não me engano. Então o valor da parcela vai dar alto. Mas porque se nós não empenharmos para regularizar a situação fiscal do município, estarmos com nossa, todas as certidões negativas de débito em dia, estar regular com nossas prestações de contas, não é só o PEMAT que nós não vamos conseguir. Nós vamos conseguir quase nenhum convênio ou quase nenhum repasse que vocês todos estão lutando diariamente. Porque essas emendas parlamentares, esses convênios que vocês estão lutando junto aos deputados, se nós não tivermos em dia e regular com o CALC, não vem nenhum. Então, talvez pode ser por isso, não sei, não estava aqui na administração anterior, talvez a administração não estava regular com suas certidões, com suas prestações de contas, em dia com seus tributos, para poder obter isso. Mas eu falo por nós. Nós estamos muito empenhados, estamos em várias frentes, controle interno está responsabilizado por uma área, nós estamos com pendência de prestação de contas, nós estamos com pendência de devolução de recursos, de um recurso que veio aqui para cá, para o turismo, que eu não me recordo qual é o valor, que nós vamos ter que devolver 300 mil reais de um recurso do turismo que veio na administração anterior, e aí o Ministério quer esse recurso de volta. Se a gente não devolver, a gente não vai ficar regular com o Ministério, e uma vez não regular, o CALC fica também pendente. Então a gente está trabalhando em várias frentes, procuradoria, controle interno, contabilidade, né, para regularizar todos esses itens. E isso não é segredo para ninguém, seus vereadores. Se vocês consultar aí o Google mesmo, colocar regularidade CALC, colocar o município de Formosa, você vai ver todas as nossas irregularidades hoje. E são aquelas irregularidades que impede o repasse de qualquer verba, a realização de qualquer empréstimo, a obtenção de qualquer vantagem, né, para o município de Formosa, não só o município de Formosa, mas qualquer outro município do Brasil em si. Tá?
O projeto, ele pede autorização para um estudo de viabilidade de até 20 milhões. Certo? A gente trabalha numa instituição que também é repassadora de recursos FCO, BNDES também. E a gente já teve a oportunidade de acompanhar alguns projetos de investimento similares. Nos projetos que eu já acompanhei até hoje, a proposição que se faz para a instituição não é mostrando a sua capacidade, os seus dados, e tipo fazendo uma pergunta para a instituição. Instituição, é até 20, analise aí quanto que eu posso. Não se faz assim. É determinando, com certeza, um valor que o tomador já estima que ele tenha em si a capacidade, que a sua convicção já diz a ele a sua capacidade. E ele vai convencer a instituição, o repassador que seja, dessa sua capacidade. Né? Aí volta, assim, mais ou menos, no quesito que o vereador Wenner colocou. Né? Nós já temos que ter imaginado, embora que em termos de projeto autorizativo, né, até 20 milhões, tudo bem. Mas nós já temos que ter essa mínima noção do que nós queremos em termos, não sei se exatamente de aplicabilidade, no que exatamente, mas em termos de valor, isso aí é o mínimo que a gente deva ter.
Vereador Jurandir, Vossa Excelência perguntou também o porquê dos 20 milhões, eu não entendi. Falou, assim, eu não sei se o senhor não concluiu, mas por que o outro era 10 e esse é 20?
É o valor máximo permitido dentro do PEMAT, dentro do PEMAT automático.
Da outra vez era 10.
Não,
a outra proposição.
Não vou dizer que na outra vez era 10, porque eu não estava aqui na época, mas agora o PEMAT. Não, sim, mas talvez poderia até ser os 20, eles pediram 10, né?
Isso.
Eu não sei o teto do programa, né?
Foi pedido autorização para até 10.
Atualmente, o PEMAT automático, o teto é 20. Nós temos, mas assim, respondendo a pergunta do senhor, nós temos a nossa estimativa, né? Analisando toda a parte financeira do município, e a gente tem um caminho longo para percorrer, é que nós estamos tentando lutar e trabalhar para uma margem de 15 milhões. Né? É uma margem que nós estamos tentando trabalhar. A administração pública difere um pouquinho disso, senhor vereador, por quê? Porque nós temos que repassar as informações contábeis e fiscais do município, como resta pagar, receita corrente líquida, né? Para o próprio banco fazer essa análise para nós, né? Mas a gente, trabalhando com a Caixa, eu discuti muito com a Caixa a parte financeira, que o Guto está aqui presente, a parte contábil, controle interno, e a própria Caixa falou, olha, para o poste de Formosa, se vocês estiverem todos regulares, eu acredito que lá uns 15 milhões pode ser autorizado.
2013, houve até uma audiência pública com relação ao PEMAT em si, esclarecendo o que era o PEMAT, as possibilidades. Veio o consultor aí de outras cidades, até, salvo engano, Curitiba e tal, esclareceu. Naquela ocasião, quero que lembrar, se possa até algum vereador nos ajudar, mas a pretensão do prefeito, então, era algo muito mais ousado. Não seria o BNDES automático, que tem esse limitador, mas seria o outro, que você nominou, que ele pensou até em remodelar toda a parte estrutural da prefeitura, construção de uma nova sede e tal. Quando o prefeito caiu na realidade de viabilidade, ele próprio limitou-se a 10 milhões, que era para se fazer realmente o mínimo da modernização da arrecadação. Por isso que veio, naquela ocasião, dentro de uma consciência que se estabeleceu naquela ocasião do próprio executivo, de pedir o mínimo que achava que se tinha a capacidade, que era os 10. Né? Então, isso a gente coloca. E só mais um dado técnico, que aí eu até não estou assim, me vindo à memória o que é, não sei se você vai poder nos dizer, mas dentro do artigo 2º, quando se fala das garantias, ele usa um termo: em caso de operação municipal autorizada a ceder, vincular garantia em caráter revogável e retratável, no modo prosolvendo. Eu não lembro o que é esse termo prosolvendo.
O senhor vai me desculpar, que eu também não...
É um termo até técnico bancário, porque me fugiu desculpa. A memória, mas tudo bem. A gente vai ver se esclarece posterior. Mas, assim, a gente agradece a vocês, encerro aqui minhas colocações, agradecendo a vocês, agradecendo ao público que está aqui presente e ao público que nos assiste via internet, porque aqui a gente está fazendo todas essas argumentações para tornar convicto na nossa formação de opinião e na nossa emissão do voto, que vai ser daqui a pouco, né? Para se fazer o nosso trabalho com responsabilidade, querendo sim o melhor para o nosso município. Quando se fala modernizar a arrecadação, é aumentar os impostos? Claro que não. É tornar, diminuir as injustiças que hoje acontecem, né? Que é poucos pagando muito e muitos sem pagar nada, né? Talvez isso faça até diminuir a carga tributária de quem hoje é sacrificado. É isso que eu estou enxergando, né? Mas a gente agradece aí os esclarecimentos, a gente vai passar para outra fase de debate na sessão e talvez a gente tenha mais algum esclarecimento entre os vereadores. Muito
vereador
obrigado.
Grandi.
Vereador
Hugo aqui, o prosolvendo é quando você dá as receitas futuras de garantia. E o prosoluto é tipo nota promissória, cheque, etc.
Prosolvendo. Vereador.
Obrigado, vereador.
Senhor presidente, obrigado, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu queria só...
Professor Rafael.
Estou à disposição.
Obrigado, presidente. Vou ser bem rápido, porque a gente precisa iniciar a sessão. Quero agradecer primeiro a possibilidade de vocês estarem aqui, toda a equipe, o Guto. Né? Aqui a gente vê no próprio site lá do BNDES algumas condições, alguns requisitos básicos para essa propositura. Né? Uma delas aqui, eu acho que você começou a comentar, mas eu acho que tinha que ser mais incisivo. Ela fala assim: estar em dia com as obrigações fiscais, tributárias e sociais. Hoje o município, então, não está.
Não estamos e estamos trabalhando muito para que esteja. Só repetindo, o prefeito está numa angústia tremenda, porque ele sabe da importância de que nenhum repasse, nenhum convênio, vereadores, eu vou até repetir, salvo aqueles de defesa civil, né, que é calamidade, etc. Né? Então... Isso. Então, assim, nenhum repasse de investimentos se nós não estivermos em dia com o nosso CALC, né, que é o Serasa, o SPC, nosso pessoal, nós não podemos receber. Então, isso hoje é meta e prioridade número um, independente do PEMAT, né, mas para que o município possa seguir em diante. Hoje nós não estamos. Se vocês verificarem o CALC aí, a gente está com pendência na Receita Federal, a gente está pendência no SICOMV por causa de prestação de contas de convênio que não foram feitas, a gente está com pendências no CIAF, que é a questão da devolução de recursos que não foi aplicado devidamente. A gente está com pendência no FGTS, porque tem uns débitos do FGTS que não foram pagos, mas que já estão sendo providenciados para pagamento. Nós estamos com pendência com o CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária do Formosa Prev, mas que já está em um estado avançado de regularização. Então, assim, nós estamos, eu vou ser bem sincero, senhor vereador, nós estamos com muitas pendências, mas a gente está focado. Nós estamos com a força de trabalho, como eu falei para o senhor vereador, em várias frentes. A Procuradoria já entrou já junto com o SICOM, junto com o CIAF, já para obter a legalidade do CALC até que se regularize a devolução. Né? A contabilidade já está informando várias declarações do FGTS. O RH do município já está regularizando diversas situações que a Receita no quesito INSS, regularização de GFIP, etc. Mas a gente está com a força de trabalho, porque sem isso, não vai impedir só o trabalho do prefeito, né, mas de todos os vereadores e etc.
Eu não tenho dúvida que o projeto é muito bom. Eu participei da gestão passada e participei dessa audiência pública, eu participei do início do grupo de trabalho, inclusive, até externei isso para o prefeito. E eu queria mais um esclarecimento no sentido seguinte: não seria a aprovação dessa lei hoje uma antecipação, uma vez que o próprio BNDES ele exige a formação do grupo de trabalho e a apresentação do projeto para depois da possibilidade, da viabilidade, para depois vir a esta casa aprovar uma lei autorizando já um valor específico?
Eu acredito que não, senhor vereador, porque a aprovação legislativa ela é condição imediata para que seja ou não aprovado. Nós vamos criar o GEMAT, né, que é o grupo no qual até o senhor fez parte, até queria deixar claro, caso seja aprovado, que isso puder ajudar também nesse grupo de trabalho, não só vocês, qualquer vereador que quiser trabalhar. É um grupo amplo, ele não é só de uma ou duas pessoas. Se eu não me engano, são de 8 a 12 pessoas que têm que fazer parte. Dessas pessoas, obrigatoriamente, 70% têm que ser servidores efetivos. Né? E a gente vai pincelar a dedo no sentido de pegar pessoas da arrecadação, pegar pessoas de pontos-chave dessas áreas que serão investidas, até porque um dos pontos do PEMAT é a capacitação, é o treinamento. Né? Então, eu acredito que não, porque a autorização de vocês para nós é primordial. A Poder Legislativo autorizando, a gente podemos trabalhar, a gente vai arregaçar as mangas para ir atrás, porque senão a gente acaba talvez até não desperdiçando, mas gastando um tempo para trabalhar, levantar dados, e são várias informações, não são poucos. Igual eu falei para o senhor, a previsão é que em um ano, se corra tudo bem, nós conseguimos aprovar isso, né, junto ao BNDES.
Em um ano vai estar regularizada a prefeitura no sentido do CALC?
Deus me livre, né, senhor vereador? Eu acredito que no máximo aí o prefeito já deu uma meta para nós aí e está cobrando de nós diariamente, né? A gente acredita que se a cautelar na justiça sair e o nosso parcelamento com a Receita Federal for aprovado, a gente consiga ir no máximo 30, 60 dias. Essa é a nossa. A gente quer antes, né? Porque tem várias ações, vários projetos que sem isso não vai andar. Nós queremos antes.
Eu penso, igual você falou, a questão é para ser usado o ano que vem, não é isso? Na verdade, aprovar agora para ser utilizado o ano que vem. Além disso, vai ter que licitar, contratar e comprar o que for preciso. A minha preocupação é o seguinte: hoje o prefeito fala de um déficit aí de uma arrecadação e a gente percebe uma folha que cresce naturalmente pelos seus planos de cargo e salário. E a gente percebe que o endividamento também vai crescendo nesse sentido. E esse endividamento, com esse financiamento, que eu sei que o projeto se paga à medida em que ele vai trazer mais benefícios, vai acarretar o município com essa modernização, dando uma estrutura para arrecadar mais. Mas o que eu temo é em relação a esse tempo. Não seria, ainda mais que tem que se primeiro utilizar, comprar, não seria se endividar primeiro, entrar mais no vermelho para depois buscar um recurso para saldar isso? Isso não é muito perigoso nesse momento?
Então, é uma realidade a questão da queda da arrecadação, né? Até amanhã eu vou estar presente na discussão da questão do piso, né? Em todas essas questões dos estudos de impacto. Mas o projeto ele visa, o vereador falou muito bem, o senhor Jurandir, é questão de justiça fiscal. Então, em todos os municípios que eu fiz o levantamento, a cada um real investido, retornou 4. Retornou 4 na regularização fundiária, retornou 4 na atualização da planta de valores do IPTU, em modo geral, não valores de alíquota, né, mas questões de construção e etc. Melhorou na questão dos ITBIs e na regularização do ITR, em modo geral, porque fez o georreferenciamento rural. Melhorou muito na questão da dívida ativa, porque uma vez que um município capaz, com os instrumentos, com internet de qualidade, com os servidores, com fiscais, com os tablets, uma coisa muito importante que eu achei interessantíssima, essa questão do fiscal ir na residência, ir no contribuinte, e ele não precisar ter que voltar e fazer uma notificação. Com os equipamentos em mão, ele já consegue fazer a notificação de imediato. E utilizar não só os fiscais de tributos, utilizar os demais agentes externos, agente comunitário de saúde, agente comunitário de endemias, para que, ao visitar a casa, aquele próprio agente seja um alerta para o município. Ó, essa casa teve ampliação, né? E aí está desatualizado. Então, assim, ele visa a justiça fiscal. Concordo com o senhor que, se nós demorarmos demais, se nós demorarmos a regularizar nossas certidões, a gente não consiga implementar todo o programa nesse mandato. É uma realidade. Mas se a gente não começar a trabalhar aí, e não ser otimistas para ir atrás, né, a gente acaba atrasando e é uma certeza ainda maior que não vai ser implementado.
Obrigado, obrigado, presidente.
Vinícius, só uma perguntinha. Um dos maiores problemas na cidade são os lotes baldios e sujos. A fiscalização não tem como autuar, porque não sabe quem é o dono. Nesse georreferenciamento, vai casar as informações com o cartório, automaticamente pode saber, identificou o lote número 270, que é do proprietário tal. Aí pode ser encaminhada a multa.
Sim.
É isso que aconteceu?
Isso. Um dos grandes ganhos disso é como você vai ter uma visão aérea, né, foto aérea disso. Aqui já fez um serviço até similar, se não me engano, um exercício anterior, etc. Você tem uma regularização fundiária e você casa as informações tanto com o cartório, quanto com a Receita Federal, quanto com a dívida ativa na Procuradoria. Então, a ideia é um cadastro multifinalitário, para a gente ter um banco só de informação, e ela servir não só para arrecadação, como para a saúde, quanto para a parte de postura, enfim, todas as áreas que o município precisar.
Né? Ok.
Senhor vereador, presidente, só agradecer, né? Mas muito obrigado pela oportunidade. Volto a repetir que nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento, não só desse tema, como os demais. O Departamento Contábil do município de Formosa está à disposição de vocês. Muito obrigado, vice-presidente.
Quero agradecer o senhor Vernício pelas explicações. Acredito que tirou a dúvida aí dos senhores vereadores. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberto a presente sessão extraordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 005/17 das sessões extraordinárias do dia 7/3/2017. Primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão extraordinária iniciada às 21h14 do dia 7/3/2017. No plenário, Arthur Magalhães Filhos. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos trabalhos com a presença dos vereadores Luciano Martins, presidente, Jurandir de Oliveira, vice-presidente, Roberta Brito, primeira secretária, Carlinho da Vila, segundo secretário, Nema, terceiro secretário, Miro Bikes, Netinho Lacerda, Bruno Araújo, Ceguinho, Domingos Filho, Mundinho, Eduardinho de Paiva, Genedi Ribas, Joelso Trovão, Macarrão, professor Rafael N. Patrick. Expediente. A ata da sessão anterior do dia 14/2/2017 foi lida e aprovada sem ressalvas. Ordem do dia. Projeto em primeira, segunda e terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundos do Executivo. Projeto 006/17, que autoriza o município de Formosa a realizar o convênio de cooperação mútua com a Agência Goiânia de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, EMATER, objetivando a conjugação de esforços para execução de um plano de trabalho de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária e da outras providências. Foi aprovado em primeira fase por 14 votos favoráveis e um contrário, vereador Domingos Filhos. Uma abstenção, vereador Jurandir de Oliveira. A seguir, foi lida a emenda modificativa número 003/17, de autoria do vereador Eduardinho de Paiva. Por fim, o projeto 006/17 foi retirado em segunda fase pelo líder do governo, vereador Genedi Ribas. O projeto 007/17, que declara de utilidade pública municipal o Bosque Formosa Esporte Clube, foi aprovado em primeira fase por 15 votos favoráveis e um contrário, vereador Wene Patrick. Posteriormente, foi votado em bloco e aprovado em segunda e terceira fases por 15 votos favoráveis e um contrário, vereador Wene Patrick. Foram votados em bloco e aprovado por unanimidade em todas as fases os seguintes projetos. Projeto 009/17, que autoriza repasse mediante o convênio à entidade que especifica e dá outras providências. Projeto 010/17, que autoriza repasse mediante convênio à entidade que especifica e dá outras providências. Projeto 011/17, que autoriza o município de Formosa realizar convênio com o Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas do Estado de Goiás, SEBRAE Goiás, objetivando atender o segmento das micros e pequenas empresas, potenciais empresários e demais interessados e dar outras providências. Projeto 012/17, que autoriza o município de Formosa a realizar convênios de cooperação técnico-operacional com o Banco do Povo por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação e da outras providências. Áudio e vídeo das sessões disponíveis na atas eletrônica número 005/17, CD e DVD em anexo no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 23h02. E para constar, eu, Roberta Brito, primeira secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, ata aprovada. Ordem do dia. Peço-se à secretária que faça a leitura da segunda ata.
Ata número 006/17 das sessões extraordinárias do dia 4/4/2017, primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessões extraordinárias não realizadas em decorrência das manifestações do público presente à sessão ordinária do dia 4 de abril de 2017. Após a votação do requerimento 013/17, o presidente antecipou o encerramento da sessão ordinária e optou por não abrir as sessões extraordinárias convocadas para a mesma data. Compareceram os vereadores Luciano Martins, presidente, Jurandir de Oliveira, vice-presidente, Roberta Brito, primeira secretária, Carlinho da Vila, segundo secretário, Nema, terceiro secretário, Miro Baik, Netinho Lacerda, Bruno Araújo, Ceguinho, Domingos Filho, Mundinho, Eduardinho de Paiva, Genedir Ribas, Joelso Trovão, Macarrão, professor Rafael e Wene Patrick. Nessas sessões extraordinárias, seria apreciado o projeto de lei ordinária número 014/17, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento do PEMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos do BNDES, junto a uma instituição financeira oficial a oferecer garantias e dar outras providências. E para constar, eu, Roberta Brito, primeira secretária, lavrei a presente ata que independerá de aprovação.
Em discussão, a ata. Não havendo manifestação, ata aprovada. Agora sim, passamos para a ordem do dia.
Projetos oriundo do Executivo. Projeto de lei ordinária. Projeto número 014/17. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento do PEMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos, do BNDES, junto a uma instituição financeira oficial, a oferecer garantias e dar outras providências.
Projeto em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Wenner.
Estou aqui. Eu pego o telefone aqui, muita gente acha que eu estou falando com as pessoas, mas não, até porque eu fico pesquisando no Google mesmo, para saber das informações que as pessoas vão falando aqui para a gente. Mas eu estou aqui com os dois projetos na mão, o de 2013, senhor presidente, e o desse ano. E realmente eles são idênticos, né? Só muda a questão do valor. Ele realmente parece ser padronizado. Mas eu queria começar a dizer que no ano de 2013, essa casa aprovou esse projeto, inclusive com o meu voto, no sentido de dar um voto de confiança para que isso fosse realizado esse projeto. No sentido de dar um voto de confiança e, dentro do que a gente viu, dentro das audiências públicas, para realmente dar uma chance para o projeto tramitar e para conseguir essa modernização. Porque a gente via que, realmente, no momento, tinha algumas coisas que eram favoráveis. Em primeiro lugar, o prefeito estava pagando o piso. O prefeito estava pagando a data base. Existia uma situação financeira ruim que a gente pensava que era o fim do poço. Hoje a gente vê que o poço é muito mais fundo do que a gente pensava que era o fim. Em segundo lugar, com o decorrer da gestão passada e até o final do ano passado, a gente chegou numa situação em que o prefeito municipal ele cumpriu três pontos de modernização tributária através de gestão, gastando, mas não tanto, que são importantes e fundamentais. Não sei se a prefeitura está usando, mas a primeira, que foi o georreferenciamento, que foi feito, foi gasto quase 1 milhão e 300 mil na gestão passada. A cidade foi toda georreferenciada, com foto de avião, com tudo aquilo, né? Um monte de gente que pagava X está pagando 3X. Modernizou, sim, no sentido de que todo mundo está pagando mais imposto. Foi feito o georreferenciamento, sim. Não foi finalizado porque... Não foi finalizado por falta de tempo e porque faltou 300 ou 400 mil para poder finalizar na época. Mas o computador está lá, está tudo... As coisas estão todas lá, o computador está lá, eu conversei com todo mundo e as coisas estão lá. O georreferenciamento está praticamente pronto. O recadastramento também começou e está praticamente pronto. É só dar continuidade à questão de gestão. E, por fim, foi feito o mais importante. Da forma atropelada que foi feita, da forma que nós não concordávamos, que até tentamos caçar o prefeito Tamar Barreto aqui no ano passado, porque ele não pagou o piso, porque ele não pagou a data base. Mas apesar de todos os erros dele, da forma atropelada dele, uma coisa importante que ele fez é aquilo que criou a AGFIS, né? Que é a agência de fiscais, que é o ser humano, que são as pessoas que realmente cuidam, são os atores principais dessa arrecadação. É quem vai atrás da arrecadação, é quem arrecada para a gente poder pagar os serviços básicos da sociedade, né? Ponto. Dentro disso, senhor presidente, o que acontece após isso? Eu recebi o projeto, achei o valor absurdo, achei o momento inadequado, achei que, no momento, não é prioridade nenhuma a votação do projeto, e fui pesquisar algumas cidades. O nosso contador aqui teve sorte, toda cidade que ele pesquisou deu certo. Todas que eu pesquisei, eu não vi nenhuma falando bem. Eu não vi, né? Às vezes a gente procura o que a gente quer achar, né? Eu queria achar que não deu certo, eu queria achar que deu certo. Ninguém está errado, só pesquisamos diferente. Na cidade de Ouvidor, um prefeito fez, o outro pegou e foi devolver o dinheiro. Desistiu do projeto, praticamente provável. Não quero, porque isso aqui é caixão, é chave de cadeia para minha cidade e vai quebrar a cidade. Em outras cidades, a gente viu, a maioria delas não conseguiram, por causa das coisas que foi colocada das barreiras, e outros conseguiram, e não foi esse plus todo, não. Porque a gente vai pegar uma cidade igual o senador Canedo não precisa de nada para poder melhorar a gestão, não. Lá é uma cidade rica, é uma cidade que é cheia de refinaria de petróleo. A renda do senador Canedo pode ser talvez até 10 vezes maior que a de Formosa. Então, para quem tem dinheiro, pode pegar o empréstimo que realmente vai ficando melhor. Agora, quem não tem dinheiro, quem é quebrado, vai lá e pega o empréstimo, é certeza que vai enfiar mais um pouquinho dentro do buraco, é só uma sobrevida. Empréstimo, para quem não tem dinheiro, é sobrevida. Não é solução, não. É para respirar e comer um arroz e um feijão mais uns 2 ou 3 dias. Né? Isso que eu estou falando é na visão de pobre mesmo, de gente sem recurso. Então, que eu sou. Então, nesse sentido, a gente vê a total inviabilidade. Mas aconteceu um fato, senhor presidente, nesses últimos dias, nessas 2 semanas, o vereador Rafael e outros vereadores que são próximos, a GFIS, a fiscais, que não são só os tributários, mas são outros também, que me deixou um pouco assim, contaminado. Porque, para mim, a minha visão é que um gestor, qual é o principal patrimônio do gestor? Eu acho que é o trabalhador, são funcionários públicos, certo? Aí aqui falaram aqui de comprar notebook, fibra ótica, veículo, informática, cabeamento, treinamento, capacitação, mas o prefeito entrou com um processo lá no TCM, o processo 4913/2017, pedindo para não pagar a gratificação de produtividade do fiscal. Ué, mas então você quer modernizar a fiscalização, quer dar o curso para o cara, quer comprar a fibra ótica, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Está aqui o número, está aqui o extrato, quem quiser ver está aqui. Eu não preciso mentir. Pedido cautelar para o gestor público não pagar a gratificação, se esquivar do pagamento da gratificação de produtividade. Aqui na prefeitura eles não quiseram me dar o processo. Hoje eu fui no Tribunal de Contas, conversei com o conselheiro que está analisando o processo e ele realmente falou que é isso, falou, é isso aqui. O prefeito está pedindo pro
Qual prefeito? Qual prefeito?
Gestor, prefeito Ernesto Roller. Tenho, e pedi no jurídico e os funcionários de Vossa Excelência não me deram. Mas é sempre assim, nunca parte de tudo bem, sem problema. Eu acho que se não partir de vocês, é um erro de gestão. Mas, paciência, o projeto 4913, o prefeito municipal pede para declinar do pagamento, declinar. A palavra que ele usou. Hoje eu conversei com o procurador, o vereador Mundinho estava lá, não foi lá para isso, mas ele estava lá comigo e ele escutou. Outras pessoas que estavam também escutaram, da voz do procurador, que ia ser votado hoje. E aí o relator não pôde ir, então não votou. Talvez ia ser votado na quarta-feira. Quando a gente... E a prefeitura sabe disso, o prefeito sabe. O prefeito sabe, porque ele entrou. Processo 49/13/2017. Se, senhor presidente, se o senhor tiver assim, um pouco de paciência de alguém aí pegar e pesquisar na internet, lá no Tribunal de Contas, vai ver isso. E a minuta é clara. Fala assim, o chefe do executivo pede para declinar do pagamento de produtividade dos fiscais. Dos fiscais. Então, como é? Aí vocês me falam. Como é que o cara quer modernizar a máquina pública, dizendo que vai dar toda a estrutura fiscal e a única coisa que ele tem que é a produtividade, ele quer tirar? Assim, então entra dentro de uma prioridade. Eu não estou falando que eu estou certo e que o prefeito está errado, não. Talvez o prefeito está certo e eu estou errado. Mas se eu fosse gestor, o meu maior patrimônio é o povo, é a pessoa que trabalha lá. Não é dar custo para ela insatisfeita, porque ela está produzindo e o prefeito pediu para tirar a produção dela. Inclusive, senhor presidente, tem até uma defesa, já tem uma denúncia de fiscais que lá sendo tramitada, dizendo, inclusive, que aquilo que foi feito lá é irregular. Está lá, não estou doido, não. Eu conversei com o Daniel Goulart hoje. Eu postei aqui de manhã, todo mundo viu, postei o extrato aqui há vários dias do TCM. Então, assim, quando eu fui no jurídico, o rapaz lá falou assim, nós não estamos autorizados a entregar nada. Mas por que vocês não estão autorizados? Porque ainda não teve o parecer do relator. Nós só vamos entregar quando tem, eu sei, da lei de informação. Mas até eu conseguir essa lei, eu ia gastar 20 dias. Então eu peguei carona com o colega e fui lá e peguei. E trouxe para cá. Então, o que acontece? Nesse sentido, gente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu não vou nem discutir mérito. Porque um prefeito que se esquiva, que pede licença, Tribunal de Contas, para não pagar a produtividade, ele quer fazer PEMAT para quê? Se o principal patrimônio dele, ele não quer pagar a produtividade. Então, nesse sentido, gente, eu queria que todos vocês repensassem no projeto, da gente dar uma chance para a cidade de Formosa ser diferente, mas não nesse sentido, de especulatório, de pegar e apostar que vai ter dinheiro para pagar uma fortuna daqui a um tempo. Mas sim no sentido de da gente entender que Formosa precisa de muito mais do que isso. A última... Já tirou, né? Pois é, é verdade. Aqui... mas ele não sabe que tirou, não.
Vereador?
Ninguém sabe. Mas assim...
Posso passar?
Eu
estou vendo aqui. Representa com pedido de cautelar para que o chefe do Executivo Municipal se abstenha. Não é o chefe. Alguém está pedindo para o chefe.
Não, porque ele tirou. Não, não, ele tirou ele já tirou. O requerente são os fiscais. Porque o prefeito já tirou.
Não, mas está aqui.
Ele tirou a prioridade. Nós temos a defesa, ele já tirou a prioridade dos fiscais. Não, prioridade não, é a produtividade. Não, a discussão pode ser no Japão, na China, mas um prefeito para mim que quer tirar a produtividade do fiscal não pode querer fazer curso e nem passar fibra ótica. Isso aqui é uma visão minha, ninguém vai tirar, ninguém vai mudar minha ideia. Agora, se essa discussão é no Brasil todo, se o Brasil todo... O procurador falou, um monte de cidade me pediu para poder. O prefeito daqui pediu para tirar a produtividade. Só que aqui foi desse jeito, ali foi daquela forma, mas a verdade é que está tramitando, o processo está com o Daniel Goulart. Eu não sei por que tanto espanto, porque tem um mês que a gente vem discutindo isso em redes sociais, inclusive com os fiscais. Inclusive tem denúncia, tem pedido lá dos fiscais para que não se tire um direito que já é adquirido. Mas a verdade é essa. Vocês podem falar que não sabem, eu vou pegar, vou subir, vou tentar imprimir o projeto. Para ver se dá tempo de mostrar, porque parece que vocês só acreditam no que vocês veem que eu mostro. Né? Mas a verdade é essa. O que eu fui fazer lá em Goiânia hoje foi isso. E o prefeito quer retirar a produtividade e se ele não investe no principal ator da modernização, que é a pessoa que ele tem para trabalhar, ele vai investir no quê? Em fibra ótica? Inicialmente, são essas minhas palavras. Inicialmente.
Vereador Genedi.
Senhor presidente, nobres colegas, que o Henrique Patrick colocou, é importante, é a opinião dele. Eu ainda falo de gestão. Se o prefeito devolveu aquele valor, com certeza não tinha gestão daquele município, não tinha capacidade de administrar os valores. Mas teria que ter um projeto, senão aquele valor não chegaria. E talvez a pedida de algumas empresas não iria chegar no consenso do valor que ele recebeu. A comunidade inteira está achando 20 milhões que vai chegar nos cofres públicos. Como já foi explicado aqui, não. A pedida pode chegar sim, a 20 milhões. Mas com certeza a capacidade de pagamento do município, o BNDES pode liberar 5 milhões, 3 milhões, em cima do projeto que será feito. Como que eu vou fazer um projeto de uma casa se eu não sei o valor que eu vou adquirir? Eu tenho que saber o valor que eu vou adquirir para fazer esse projeto. No momento que o BNDES sinalizar que o valor é X, aí sim tem que apresentar o projeto. Esse valor, esse trabalho, não será pago, alguns perguntaram, se vai pagar piso salarial, aumentar o salário dos funcionários públicos, não. Nós temos 120 mil habitantes no município de Formosa, que requer... águas pluviais, saneamento, o nosso georreferenciamento que falta e não está disponível no programa enquanto não pagar o valor que está devendo. A gente não sabe como que foi feito o georreferenciamento, mas tem que terminar. Foi votado aqui, no último pleito, os vereadores estão aqui, alguns votaram e acreditaram naquele valor. E acreditaram sim no município. Então hoje, senhores, a gente tem uma arrecadação de 35% a 40% de IPTU. Só que paga. Por que só 35% a 40% paga e o restante não paga? Se nós aumentarmos para 80%, com certeza teremos um valor maior nos cofres públicos, que chama o Tesouro. Aí sim, pode fazer alguma coisa diferente. Não adianta vir duas, três, meia dúzia de pessoas e falar, não, mas isso aqui o município não vai pagar. Não, se não pagar, o BNDES também não vai liberar. Então, hoje votar ou não esse projeto, ele não volta mais. A gente tem um período de 2 anos, contando a partir desse ano. O ano que vem, não precisa pôr. Formosa não terá mais esse recurso do BNDES, recusando. Então, acreditar, 80% acreditou no prefeito. Nós aqui não podemos jogar essa confiança. Não é apenas um projetinho simples que a gente termina ou vota não hoje, daqui um ano volta ou volta com uma matéria diferenciada. Não. Simplesmente eliminando hoje, esse dinheiro do BNDES, Formosa pode esquecer. Não, volta, não vem mais. Com plano de trabalho, seja o que for. O meu amigo vereador Domingos Filho ontem cogitava o lixo da cidade, nos terrenos baldios. E não tem como fiscalizar. Não sabe de quem que é. Hoje, como foi comentei aqui antes, o fiscal não tem a mínima condições de autuar um lote baldio sujo. E reclamo. É escorpião, é barata, é rato, é o lixo que o povo põe, é animais mortos que o pessoal põe no, nos nossos terrenos baldios. E fora as residências que são construídas, você paga uma meia água no valor IPTU e ela tem 400 metros de área construída. Então, precisa? Precisa. No momento que for cobrado, com certeza o proprietário irá pagar. Mas enquanto ele não for notificado, ele fala, quando for notificado, eu vou pagar. Mas a prefeitura não tem condições de vir aqui para fazer essa metragem, o recadastramento. Começou, lembro, do Bosque 2, pessoal. Muita gente não deixou entrar nas residências. Como que vai saber quem estava lá para cadastrar era a pessoa idônea? Não, eu sou o fiscal da prefeitura, vim olha, medir a sua casa. Muita gente não deixou. Senão, eu não sei se você é ou não. Carteirinha ou crachá não resolve nada. Então, e o gel você pega de cima, desde uma casinha de cachorro que esteja construído. Então, é um custo? É. Eu ainda acredito nisso aqui. Quem mexe com empresa, o Jurandir bancário, sabe que não é chegar e pedir tantos milhões. Você vai comprar um carro, seja o que for, você não acha um juro de 1,2 ao ano. Você acha, não, vem aqui que tem taxa zero. É 0,7, 1,3, com mais uma alíquota, vai pagar 1,7, é o mês, mais ou menos. E aqui não, é 1,2 ao ano. Se a arrecadação do município não conseguir pagar um valor desse, aí sim, aí falta gestão, companheiros. Aí não tem gestão nenhuma no município. Nós estamos aqui discutindo um futuro de Formosa. Não é apenas discutindo A ou B, se vai pagar fulano ou beltrano. Não. Nós não estamos discutindo problema dos servidores do município. Nós estamos discutindo um futuro do município. Eu entrego a palavra e volto ao adendo.
Vereador Wenner.
Assim, vereador Genedir, eu não quero estar certo, eu não sou dono da verdade, eu posso estar errado. Para mim, se analisar o futuro do município, sem pôr o servidor como principal ator do futuro do município, o município vai falir, vai quebrar, porque o maior patrimônio meu é gente, que eu acho. Qual é o maior patrimônio que eu tenho na minha casa? Nada, é minha filha. Qual é o maior patrimônio que o prefeito tem que ver? São os servidores públicos. Porque através do servidor público bem valorizado, satisfeito, ele vai conseguir atender às demandas da sociedade. O servidor não é um robô. Ele é um ator importante na relação. Então é o seguinte, eu entro no mérito desse projeto no dia que o prefeito voltar a pagar ou retirar isso aqui. Eu peguei aqui, doutor, ó. O processo representa com pedido de cautelar para que o chefe do Executivo Municipal se abstenha de realizar pagamentos de gratificações de produtividade no município. O processo existe. O processo existe por quê? Porque a prefeitura não está cumprindo o papel dela. Por isso que existe o processo. Sim?
Quer dizer que você está falando que você é a favor do projeto,
Só que você está querendo uma negociação para ele poder pagar o piso para você apoiar o projeto? É isso que você está querendo falar aí para a gente?
Não sei se eu estou falando inglês ou japonês ou outra
língua. Inglês não, não sou bobo não. Foi isso que você falou. Eu sou a favor do projeto, voltando de outra hora que ele pagar o piso.
Não, não sou a favor do projeto, não.
Acabou de falar.
Não, vereador. Acho que o senhor não entendeu. O que eu estou falando para o senhor é o seguinte. Eu não vou repetir tudo de novo, porque senão eu vou gastar o tempo de todo mundo. Né? Eu não falei nada disso aí que o senhor está falando. Não, o senhor pode dizer que eu não falei, não. Então, assim, gente, nesse sentido, só duas coisas para fechar. O processo está aqui, está com o procurador, está com o conselheiro Daniel Goulart, ele que está fazendo análise, eu lá falar com ele, ele me passou para o procurador falou, Wayne, realmente aqui a prefeitura está pedindo para não pagar. Mas, como o doutor falou, tem muitos municípios que pediu, que não dá conta, que tal coisa, que isso. Eu acho que não se retira direito adquirido de servidor. Isso aí, para mim, é inegociável. Ponto. Então, tudo, fibra ótica, cursinho, tudo isso aí, para mim, e assessoria, cai abaixo. Não dá nem para discutir o resto. E, para finalizar, só queria dizer aqui, da questão aqui dos outros... Aquela questão, ó, na hipótese de insuficiência de recursos previsto, fica o Poder Municipal autorizado a vincular, mediante prévia aceitação da Caixa, outros recursos para assegurar o pagamento. Por que são outros? Porque aqui já estão dados como garantia todos as receitas que a Constituição, no artigo